Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, quinta-feira, 7 de fevereiro de 2013, às 15 horas e 23 minutos 58 segundos. Convido a deputada Arlete Sampaio para ajudar na Secretaria dos Trabalhos. Solicita a senhora secretária que faça a leitura dos expedientes sobre a mesa.
Bem, boa tarde a todos e todas. Expediente sobre a mesa. Mensagem número 17/2013 do Poder Executivo, que encaminha para a homologação os convênios celebrados no CONFAS, convênio ICMS 38, de 30 de março de 2012, convênio ICMS 135, 17 de dezembro de 2012. Mensagem número 18/2013, do Poder Executivo, encaminha projeto de lei que abre crédito suplementar especial à lei orçamentária anual do DF no valor de 11 milhões de reais. Requerimento, deputado Washington Mesquita, requer a realização de sessão solene do dia 28 de fevereiro de 2013, no plenário da CLDF, para lançamento da campanha da Fraternidade 2013, cujo tema será Fraternidade e Juventude, e o lema Eis-me aqui, envia-me. 27 indicações do deputado Olay Francisco, uma indicação da deputada Arlete Sampaio, 12 indicações do deputado Evandro Gala. Requerimento da deputada Arlete Sampaio, que requer a realização de audiência pública para debater questões referentes às políticas de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e da AIDS no Distrito Federal. Requerimento da deputada Arlete Sampaio, que requer a realização da sessão solene para debater e comemorar os 11 anos de implementação da terapia comunitária e da constituição do Movimento Integrado de Saúde Comunitário, MISMEC, do DF. Requerimento da deputada Arlete Sampaio, requer a realização de audiência pública para debater a questão agrária e disseminar formas não violentas para a resolução de conflitos no Distrito Federal. Requerimento da deputada Arlete Sampaio, requer a realização de audiência pública para debater as políticas públicas de juventude no Distrito Federal. Requerimento da deputada Arlete Sampaio, requer a realização de audiência pública para debater o combate à homofobia no Distrito Federal. Requerimento do deputado Arlete Sampaio, que requer a realização da sessão solene em comemoração ao Dia do Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural. Requerimento da deputada Arlete Sampaio, que requer a realização da sessão solene em homenagem ao 26º aniversário da Delegacia de Atendimento à Mulher, DEAN-DF. Projeto de lei. Projeto de decreto legislativo da deputada Arlete Sampaio concede título cidadão honorário de Brasília ao arquiteto urbanista e professor José Carlos Córdova Coutinho. Requerimento da deputada Arlete Sampaio, requer a realização da sessão solene em homenagem ao Dia do Brasil SOCHK Internacional no Distrito Federal. É o que os pedidos sobre a mesa.
Dando início ao pequeno expediente, passaremos ao comunicado de líderes. Convido a deputada Eliana Pedrosa, pelo bloco, ou melhor, pelo PSD, por 5 minutos, deputadas, por gentileza. Deputada, se quiser ficar sentada, tá.
Senhor presidente, prezados colegas, servidores, jornalistas, todos que acompanham essa sessão de hoje, eu quero dar as boas-vindas para esse novo período legislativo, saudando a todos, desejando que todos tenham tido assim, um ótimo período de recesso, muitos trabalharam, os que não trabalharam e que puderam descansar, eu deixo aí esses meus votos. Eu queria, primeiramente, em nome do PSD, cumprimentar o deputado Vasini de Ruri pela presidência, e mais que pela presidência, pelo trabalho que vem fazendo no comando dos trabalhos da Câmara Legislativa. Deputado Vasini de Ruri, a sessão de ontem, que eu não... de anteontem, né? A sessão de anteontem, que foi de homenagem à primeira legislatura, aquela legislatura que teve a incumbência de nos legar a nossa Carta Maior, foi um evento assim, maravilhoso. Todos os lugares e com todas as pessoas com as quais eu converso elogiam bastante, porque foi uma sessão belíssima. E mais do que a beleza da sessão, é esse ato de nós podermos reconhecer aqueles que fizeram um trabalho especial, principalmente na elaboração da nossa lei orgânica. Além disso, eu, como membro da mesa, como primeira secretária, quero destacar o trabalho que o deputado Vagini está fazendo, democratizando todas as informações, procurando entender em que estágio nós estamos em cada um dos processos da Câmara Legislativa, para, a partir daí, poder comunicar aos parlamentares o que vai ser feito, como vai ser feito, num espírito assim, fantástico mesmo, de fazer as coisas com muita transparência e querendo realmente democratizar aquilo que temos dentro da Câmara Legislativa. Então, parabéns, deputado Vasini. Eu quero parabenizar os demais representantes da mesa também, nosso vice-presidente, HCL, nosso segundo secretário, Israel, nosso terceiro secretário, o deputado Ailton Gomes, que nesse período de recesso ficaram aqui e organizaram e estão ajudando a organizar as atividades da casa. Dito isso, eu queria ter assim, passar para os colegas uma mensagem. Uma mensagem que tem muitos momentos que não cabe a nós sermos nem oposição, nem situação. Alguns momentos em que, claramente, o povo, e, nesse caso, o nosso povo aqui de Brasília, ele é prejudicado e requer uma posição da Câmara. E eu chamo a atenção para a questão da nota legal. A nota legal, quando foi publicada a portaria da Secretaria da Fazenda, retrocedendo, voltando a maio, quer dizer, nós estávamos ali no início de dezembro, ou final de novembro, claramente era um desrespeito às normas legais vigentes no Brasil. Isso foi detectado. Eu tive a oportunidade de conversar na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, inclusive com um pedido de audiência que foi acatado e foi aprovado pelos deputados da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, mas que, infelizmente, nós não fizemos. A partir daí, fiz um decreto legislativo para sustar aquela ação que não estava correta, porque o consumidor, ele fez despesas, pediu nota fiscal, às vezes ficou mais tempo na fila, criou uma expectativa, fez a sua continha, vou bater no PVA, vou buscar esse dinheiro para pagar alguma conta. Enfim, a Câmara passou em branco. Precisou que a OAB entrasse com ação na justiça e que resguardasse aquele direito do consumidor, das pessoas que moram em Brasília. Então, eu acho que esse exemplo deve ficar bem dentro da gente, porque a Câmara Legislativa falhou. A Câmara Legislativa tinha tudo para dar uma resposta. E não precisava ser uma ação contra o governo, era mostrar ao governo, se não quisesse votar o decreto legislativo, mas com uma base de 21 parlamentares, de levar realmente ao governo que era imprópria aquela portaria e que ela fosse revogada e fizesse uma com a diminuição dos prazos a partir de novembro de 2012. Isso não foi feito. E agora nós retomamos a esse ano de 2013, que começamos esse ano de 2013, eu espero que essa lição tenha ficado para a Câmara Legislativa. No nosso vácuo, na nossa omissão, ainda bem que existia a OAB-DF para garantir os direitos dos brasileiros. Muito obrigada.
Obrigado, deputada Eliana Pedrosa. No que diz respeito às considerações a essa presidência, ela divide as observações e elogios a toda a mesa que dirige essa casa nesse período legislativo. Passo a palavra ao deputado Chico Vigilante, pela liderança PT-PRB.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nessa nossa retomada de trabalho, senhor presidente, eu quero iniciar, primeiro, trazendo uma reclamação à Vossa Excelência e ao deputado Gaciel. Desde o primeiro dia que eu tomei posse aqui, que eu tenho reclamado das condições, que são condições de trabalho que são dadas aos jornalistas que cobrem essa casa. E nós tínhamos ficado combinado, senhor presidente, que nesse recesso agora, esse espaço dos jornalistas seria melhorado. Infelizmente, eu volto e encontro o mesmo velho espaço, do mesmo jeito que era anteriormente, sem nenhuma condição de trabalho. Portanto, eu quero apelar à Vossa Excelência para que a gente possa reparar essa injustiça que é praticada com os profissionais da imprensa, que é de não lhes dar condição de trabalho aqui nessa casa e que a gente possa reparar isso imediatamente. Dito isso, eu quero levantar uma outra questão, senhor presidente, que é com relação ao cartel dos combustíveis do Distrito Federal. Vossa Excelência e nós, 24 deputados dessa casa, a sociedade inteira sabe que essa é uma luta que eu travo contra esse cartel e que eu não vou abrir mão dela em hipótese nenhuma. E nós vimos agora, deputado Arlete, quando do aumento proporcionado pela Petrobras, o próprio ministro da Fazenda dizendo que o reajuste no Distrito Federal seria, deputado Evandro Gala, de 4,5%, entretanto, o que me assusta é que a Petrobras anunciou o aumento que ele entraria em vigor a partir da meia-noite e antes da meia-noite já tinha posto vendendo gasolina com o preço reajustado em 6%. Quer dizer, combustível que tinha sido adquirido com um preço inferior. E aí, mais uma vez, eles oferindo um lucro indevido, metendo mais uma vez a mão no bolso do consumidor. Eu estou renovando em todas as instâncias onde já denunciei as mesmas denúncias que eu tenho feito com relação a esse cartel existente no Distrito Federal. Agora eu avalio, senhores deputados, de que a melhor maneira da gente enfrentar esse cartel é dando condições, deputado Evandro, para que exista, deputada Luzia, para que exista competitividade. Por isso, eu acho que está mais do que na hora de votarmos aquele projeto da minha autoria, que passa a ser um projeto da casa, a partir do momento que ele foi aprovado por 23 deputados, no sentido de derrubarmos aquela lei que eu julgo indecente, que é de proibir supermercado de ter posto de gasolina. Portanto, acho que isso é fundamental que a gente faça. Eu faço um apelo a essa casa, faço um apelo ao presidente Vasni para que a gente possa pautar esse projeto, nós possamos votar e restabelecer a possibilidade deputado Wasni, de ter concorrência. Eu tenho informação de que, se isso for restabelecido, no mínimo, nós vamos diminuir em 10 centavos o preço do combustível no Distrito Federal, o que faz uma diferença muito grande, porque, para que as pessoas tenham noção de grandeza, para cada um centavo que aumenta a gasolina no Distrito Federal hoje, corresponde um centavo, eu estou falando um centavo, corresponde hoje a cerca de R$1 bilhão. Porque no tempo que nós fizemos a CPI, deputado Evandro Gala, correspondia a R$800 mil. Portanto, para cada um centavo, corresponde a R$1 milhão de aumento que é tirado efetivamente do bolso do consumidor. Portanto, é importante que a gente faça esse registro e faça um apelo mesmo ao nosso presidente Wasni para que a gente possa pautar esse projeto, devolvendo a competitividade no setor de combustíveis no Distrito Federal. Eu quero pedir só mais um minuto a Vossa Excelência, deputado Wasni, para fazer um registro, que para mim é muito importante, que foi da satisfação que eu tive, deputado Wasni, é uma luta que eu venho travando há mais de 3 anos, e felizmente, hoje eu posso dizer que nós somos vitoriosos, porque nós conseguimos, deputado Evandro Garla, que iniciasse o processo de construção da Escola Técnica Federal de Ceilândia, o Instituto Federal de Educação. Já começaram as obras ali na curva do metrô, na Avenida Centro-Norte, entre a curva do metrô e a Universidade de Brasília. Portanto, é uma escola que inicialmente irá operar oferecendo 1.500 vagas, quando tiver o processo de construção em 10 meses, depois de concluída, amplamente instalada, serão 2.500 alunos da Ceilândia que serão beneficiados, ou de qualquer outro lugar do Distrito Federal que venha a passar na seleção e estará estudando ali. Portanto, isso é motivo de vitória. Eu, particularmente, estou muito feliz com o governo federal, o governo do presidente Lula, com o esforço do governador Agnelli, que disponibilizou o terreno. Um terreno, deputado Wasni, de mais de 20 mil metros quadrados, a construção em si, os prédios, corresponde a 6.500 metros, portanto, é realmente um grande empreendimento e que eu, enquanto morador da Ceilândia, estou muito feliz, deputado Benedito Domingos, com essa construção. Deputada Luzia, eu vejo também que está radiante com essa vitória que nós adquirimos para a população de Ceilândia. Nós já temos uma escola sendo concluída, a Escola Técnica Samambaia, uma outra no Gama, já tem funcionando a de Planaltina, que a de Taguatinga também já está praticamente pronta, e agora a da Ceilândia, portanto, é motivo realmente de comemoração. E eu quero agradecer ao ministro Luiz Mercadante, à presidenta Dilma, ao governador Agnello, por ter ouvido o nosso clamor, e nós agora já temos a nossa Escola Técnica Federal, porque a construção já iniciou. Obrigado.
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Convido a deputada Arlete Sampaio e peço aos colegas parlamentares que se atenham 5 minutos para que nós depois tenhamos uma avaliação das lideranças se poderemos entrar na pauta de votação dos vetos que foram acordados. Deputada Arlete Sampaio, por 5 minutos.
Alô. Obrigada, senhor presidente. Quero cumprimentá-lo, cumprimentar o nosso vice-presidente HCL, todos os parlamentares presentes aqui nessa tarde de hoje. Nós estamos retomando os trabalhos deste ano, 2013, e estamos fazendo com muito otimismo e com muita expectativa com relação ao que nossa Câmara Legislativa vai produzir esse ano. E como líder do governo, quero, de antemão, dizer que nós precisaremos muito trabalhar juntos, todos os blocos, todos os parlamentares, incluindo aqui as deputadas e deputado do bloco de oposição. Porque este ano nós teremos importantes projetos que dizem respeito à vida na nossa cidade que estarão sendo objeto de avaliação, de análise e de aprovação nessa casa. Eu citaria o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, tantos outros que estão já sendo encaminhados pelo Poder Executivo, assim como também o conjunto de projetos dos parlamentares que também deverão ser objeto de avaliação de todos nós. que nós possamos fazer um esforço, como fizemos na eleição da mesa, de consenso, que nós possamos fazer um esforço para também encontrarmos consenso na composição das comissões permanentes, de todos os cargos dispostos aqui na estrutura da Casa, para que a gente possa ter o melhor trabalho possível neste ano de 2013. Quero também dizer da minha alegria como líder de governo, da decisão que o governador Agnello Queiroz tomou e anunciou no último sábado, da contratação, ao mesmo tempo, de 1.688 professores concursados para reforçar a rede da educação pública no Distrito Federal. Talvez seja a primeira vez que um governador convoca tantos professores ao mesmo tempo. Isso deve ser saudado por todos nós como uma demonstração de que o governo coloca como uma de suas prioridades de governo, exatamente, o fortalecimento da qualidade da educação pública no Distrito Federal. Também gostaria de me reportar à recente reinauguração ou inauguração do centro cirúrgico do Hospital de Planaltina, que estava fechado, e que oferece agora àquela população daquela cidade, como também das cidades de Goiás, que estão próximas ali, que recorrem à Planaltina para resolver os seus problemas de saúde, um centro cirúrgico à altura, da melhor qualidade, para que possam ser atendidos naquela unidade. Então, nós estamos começando o ano com muito otimismo. Já proximamente teremos abertura da licitação de novas linhas dos ônibus aqui do Distrito Federal. E este ano será marcado, portanto, por uma retomada importante da qualidade do transporte coletivo, com a conclusão do Terminal Sul, né, do BRT, como também das licitações de ônibus. Em julho já teremos alguns novos ônibus circulando pela cidade. Então, nós estamos, como líder do governo, muito otimistas e muito esperançosos de continuar recebendo por parte de todos os deputados dessa casa o apoio para que nós possamos cumprir aquilo que é fundamental, que a sociedade espera de nós, é que esta Câmara Legislativa esteja à altura da expectativa, do desejo da nossa população. Eu tenho certeza que a nova mesa diretora tem esse compromisso de fazer ressaltar à sociedade de Brasília que esta Casa Legislativa está preocupada com as demandas, as necessidades da nossa população e também está preocupada com a transparência, com a ética na política e que fará, portanto, um mandato, com certeza, que vai nos orgulhar a todos e que vai ressaltar a importância da Câmara para toda a população do nosso Distrito Federal, com autonomia, mas com responsabilidade também com os projetos que vêm do Executivo, que são importantes para toda a nossa sociedade. Muito obrigada, senhor presidente, é o que eu gostaria de falar.
Te dá uma parte. Já foi.
Deputado Israel Batista é o próximo inscrito para falar pela liderança do Bloco Social Ecológico PEM-PSB.
Senhor presidente, boa tarde a todos os nobres colegas, à imprensa. Eu quero destacar o abusivo aumento praticado no preço dos combustíveis aqui em Brasília e que gerou muito comentário na nossa sociedade. Quero dizer que está passando da hora do deputado Chico Vigilante, unido a outros deputados aqui da casa, trazer de volta o projeto que vai incentivar a disputa comercial, vai incentivar a concorrência entre os postos de gasolina em Brasília. O aumento autorizado pela Petrobras, deputado, só era de 4,4%. Antes mesmo desse combustível chegar aos postos, aumentaram 10%. A sociedade está indignada com isso. E tem buscado formas de fazer valer os seus direitos para impedir que esses aumentos abusivos aconteçam. Eu protocolei no Ministério Público um pedido de investigação sobre esse aumento, para ver se houve abuso por parte dos postos de gasolina. E isso é muito importante. Também queria frisar que nessas últimas duas semanas nós obtivemos duas vitórias muito importantes em Brasília. Duas lutas que estão acontecendo já desde o ano passado e que agora se concretizam. Nós conseguimos a vitória, que foi a convocação dos professores para que as aulas não começassem com salas de aula vazias, professores concursados que o governador convocou. Isso é muito importante para a cidade. Eu acho que nós vamos ter um primeiro dia de aula muito feliz, mais de 1.500 professores convocados. E também a convocação de quase 100 farmacêuticos, que já aguardava essa convocação desde 2011, que agora são chamados para melhorar a estrutura da nossa Secretaria de Saúde. Então, eu queria destacar esses pontos, dizer que a luta valeu a pena, que a choradeira dos professores concursados no ano passado valeu a pena e que o governo foi sensível a isso. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Israel Batista. Convido o nobre deputado Cristiano Araújo, pelo Bloco Trabalhista, Progressista e Republicano, para fazer uso da palavra. Bom, pedindo para que seja substituído, passo a palavra ao deputado Agaciel Maia, como vice-líder do Bloco Parlamentar PMDB, PPL, PTC e PT do B. Também por 5 minutos. Obrigado.
Senhores deputados, senhor presidente Vazir de Hortes, senhoras deputadas, hoje pela manhã nós tivemos aqui a presença do secretário da Casa Civil, o Seidenberg, que veio fazer uma apresentação baseada na proposta orçamentária apresentada por essa Câmara, dos valores e das prioridades do governo até 2014. E eu gostaria de destacar para os colegas que não tiveram presente hoje pela manhã, é que dentro da evolução orçamentária, é apenas para demonstrar o nosso gasto com pessoal, em 2009 foi de 5 bilhões, deputado Chico Vigilante, 906 milhões. O gasto para 2013 é de 8 bilhões 794 milhões, ou seja, é um crescimento de 2009 para 2013 de 2 bilhões 888 milhões. Na parte de custeio, nós saímos de 2010 de 4 bilhões e 41 milhões, nós saímos para 2013. Eu estou falando apenas do orçamento do GDF, não estou falando de outras, nem de PAC, nem de outras transferências. Nós saímos na parte de custeio, de 4 bilhões e 41 milhões em 2010 para 5 bilhões 392 para 2013. Esse é o orçamento aprovado para 2013. E no que diz a parte de investimento, nós saímos de 1 bilhão e 41 milhões em 2010, para 3 bilhões 729 milhões agora em 2013, é praticamente mais de três vezes o valor que nós tínhamos em 2010, ou seja, praticamente há 2 anos atrás. Acrescente-se a esse aspecto o valor conseguido pela primeira vez na gestão, em decorrência do convênio feito com o PAC, deputada Eliana Pedrosa, nós vamos ter, eu vou detalhar por área para ficar mais claro, nós vamos ter, em recursos do PAC, 170 empreendimentos divididos em 6 eixos, somando investimentos que alguns ultrapassam um pouco a 2014, chegando a 15 bilhões de reais. O governo do Distrito Federal vai ter à sua disposição. No eixo de transporte, que são 15 empreendimentos que o governo pretende fazer, o valor é de 5,5 bilhões de reais, vai estar disponível para que o GDF gaste com projetos de transporte. No eixo de energia, estão previstos 7 empreendimentos, que soma um valor de 595 milhões de reais. O terceiro eixo dos investimentos do PAC, que totalizam 170 empreendimentos, é o eixo Cidade Melhor, que é compreendido de 26 empreendimentos, totalizando 2,7 bilhões de reais. No eixo Comunidade Cidadã, são 104 empreendimentos e o valor total é de 76 milhões que o governo do Distrito Federal tem para gastar até 2014. No eixo Minha Casa Minha Vida, são 9 empreendimentos, num valor de 5,6 bilhões de reais. E, por último, no eixo Água e Luz para Todos, são 9 empreendimentos, totalizando 323 bilhões de reais. Ou seja, além de todo um orçamento de investimento, praticamente 3 vezes mais do que tínhamos há 2 anos atrás, o governo do Distrito Federal, além de 3,7 bilhões de reais, o governo do Distrito Federal tem aproximadamente, se desconsiderar o que passa de 2014, praticamente 13 bilhões de reais para gastar em 2 anos. Nenhuma unidade da federação, eu fiz essa pesquisa, nenhuma unidade da federação andou nem de perto, nem Rio, nem São Paulo, com tanto recurso para se investir em tão curto espaço de tempo. O que nós levantamos e discutimos foi questionado ao secretário da Casa Civil, é que no esboço de planejamento e de organização administrativa, planejamento e orçamento, a nível do governo federal, nós estamos com a estrutura demonstrando tanto experiência com o Luiz Paulo Barreto, que é o nosso secretário de planejamento, como com o Seidenberg, uma estrutura de organização e orçamento com valores exponenciais. O que nós levantamos é as fases seguintes, que são as fases de elaboração de editais e licitações, e as fases de execução, acompanhamento e fiscalização dessas obras. O que o governo, e foi sugerido, o que o governo precisa fazer em caráter de urgência é a qualificação profissional das pessoas que vão executar esse orçamento num valor tão substancial. Principalmente os secretários e os administradores regionais. Há necessidade, porque muitos dos procedimentos licitatórios, tá certo, eles são esbarrados por falta da qualificação profissional, principalmente da comissão de licitação, que às vezes questões minúsculas, que poderiam ser respondidas se os membros dessa comissão tivessem qualificação profissional, esses processos geralmente são interpostos recursos, esses processos vão para a gaveta e depois... Com prazer, só um instantinho, deputado Tibela. E depois esses processos voltam e o governo não consegue executar essa parte orçamentária. Então, o governador Agnello está com todas as condições que praticamente nenhum Estado brasileiro tem. O processo de reeleição do governador Agnello, eu disse isso em reuniões de partido, vai depender exatamente da capacidade de gestão da estrutura do GDF, de transformar toda essa montanha de recursos orçamentários em realizações, em benefício e melhoria da qualidade de vida para a população. Portanto, a maioria dos estados tem o problema de não ter os recursos. O GDF tem os recursos e a grande preocupação dessa casa, e não foi só manifestada por mim, como também por outros deputados, inclusive pelo próprio deputado Chico Vigilante, é como o governo vai otimizar a realização e a transformação de todos esses recursos em benefício para a população. Pois não, deputado Chico Vigilante.
Deputado Agacel Maia, Vossa Excelência vice-presidente dessa casa, até então presidente da Comissão de Orçamento e Gestão, eu quero destacar a importância da presença do secretário Bege nessa casa no dia de hoje. Mas o mais importante para nós que estivemos lá, eu, Vossa Excelência, deputado Asni, deputada Arlete, e o deputado Joivale, é o reconhecimento do governo do Distrito Federal ao trabalho desenvolvido pela Comissão de Orçamento, coordenada por Vossa Excelência. As palavras do secretário Berge, reconhecendo o trabalho que foi feito, abrindo a possibilidade para que a gente possa ter tanto investimento. Cumprimos nessa casa o que dizemos, o dever de casa, né? Mas, além de tudo que Vossa Excelência já expôs, tem alguns dados importantes, que ele colocou também como projetos futuros, que é o contato com o governo federal, ou seja, a parceria com o governo federal para a gente desafogar o trânsito dentro do Distrito Federal, dentro de Brasília, retirando o eixo rodoviário de dentro do Distrito Federal e colocando no entorno do Distrito Federal, que eu acho que isso é muito importante. Portanto, eu saí dali muito animado, especialmente com, e eu fiz questão de ressaltar, né, com o que está proposto lá do atendimento aos idosos, né, a criação dos centros de convivência de idosos, há 111 creches, sendo que 60 já estão no processo de licitação, né, que serão construídas, as UPAs, os postos de saúde, a questão do BR Transporte Sul, mas também o eixo para Ceilândia, Taguatinga e Planaltina. Então, são coisas animadoras que faz com que a gente tenha ainda mais disposição de continuar trabalhando aqui pela população do Distrito Federal. Portanto, foi muito importante a presença do secretário Berge aqui, mas eu quero fazer o reconhecimento público do trabalho desenvolvido pela Comissão de Orçamento e Gestão e da brilhante gestão de Vossa Excelência na presidência daquela comissão, que proporcionou os meios para que a gente pudesse buscar tantos recursos como nós buscamos.
Eu tenho que, por questão de justiça, distribuir todos o mérito e os elogios feitos pela Secretaria de Governo na Comissão de Orçamento, principalmente aos meus colegas, ao economista Vasnir de Rouro, o brilhantismo, a experiência da deputada Eliana Pedrosa, que estava sempre, né, sempre cutucando ali, sempre dando sugestões, sempre obrigando o governo a prestar esclarecimento, a experiência, né, inconfundível, do nosso deputado Benedito Domingos, tá certo? E a participação de maneira brilhante e sempre ativa, com toda a assessoria da casa, do deputado Cláudio Abrantes. Portanto, o trabalho realizado pela Comissão de Orçamento, que recebeu esses elogios, são estendidas a todos os colegas, não só aos deputados, como também ao corpo técnico que nos auxiliaram durante esses 2 anos. Portanto, muito obrigado, senhor presidente. Era isso que eu tinha a falar.
Muito obrigado, deputada Garcia Maia. Encerrado o comunicado de líderes, passamos ao comunicado de parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa. Deputada... Ela quer falar? Deputada Eliana... Eliana Pedrosa, você quer falar como parlamentar também ou o suficiente como líder? Opa, desculpa.
O bloco do PSD, nenhum dos parlamentares fará uso da palavra.
Obrigado. É porque é o comunicado de parlamentares já. Deputada Arlete já fez o uso da palavra como líder. Deputado Evandro Garla.
Muito boa tarde, senhoras deputadas, deputados presentes, galeria, imprensa. Em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de estar aqui mais um ano, juntamente com os senhores, com saúde. E também trazer uma informação, deputada Luzia de Paula. Nós estávamos ouvindo até o presente momento, com grande alegria, o movimento que foi feito através do deputado Chico Vigilante, no sentido da instalação da escola técnica lá em Ceilândia e também vários outros investimentos. Mas falando na parte de escola, falando na parte de educação, Algo que nos chama a atenção, além do próprio governador, nesse final de semana, ter convocado muitos professores para a rede pública, hoje também já foi feita a aula inaugural, mas algo que chama muita atenção, e principalmente Ceilândia, deputado Chico Vigilante, deputada Luzia, é referente a uma pesquisa que foi realizada semana passada e que demonstrou que no Distrito Federal, nas 26 estados da federação, infelizmente, o Distrito Federal tem sido campeão de tráfico de drogas em torno dos colégios. E isso nos preocupa muito. Principalmente, nós estamos falando muito de educação hoje aqui na Câmara. Falamos sobre a parte dos professores que foram convocados, falamos também sobre a escola técnica lá em Ceilândia, hoje sendo a aula inaugural. E o que a segurança pública estará resolvendo nesse sentido? É uma cobrança, deputada Luzia, que os nossos jovens, infelizmente, deputado e presidente no momento, professor Israel, nós temos muita preocupação nesse sentido, porque os jovens têm ficado hoje alvos fáceis na mão dos traficantes. E o que tem sido feito em relação a isso? É uma cobrança que eu trago hoje justamente no meu primeiro comunicado, no meu primeiro pronunciamento de 2013. O que tem sido feito nesse fato? Não é somente a parte ostensiva, tem que haver, mas a parte da prevenção. Tanto que no primeiro ano do meu mandato, visitei a deputada Arlete, quando ela estava como secretária da Sedest, e buscando soluções para parcerias entre a Sedest e demais instituições, independente se for instituição religiosa ou não, instituições que cuidam da parte da cultura, cuidam da parte do esporte. E, novamente, já falei com o deputado, talvez seja deputado, não sei se ele for candidato, o Daniel Seidel, para saber o que vai ser feito. Quais são as parcerias que são feitas com essas associações para no sentido da prevenção? Se não fosse um trabalho de prevenção, já trouxe essa informação em outros pronunciamentos, mas se não fosse um trabalho de prevenção, hoje eu não estaria aqui, que foi justamente através do esporte. E eu tenho certeza que isso dá certo. Então, eu conclamo os nossos parlamentares, conclamo também aos secretários da parte da Sedest, ao secretário de Cultura, ao secretário de Esporte, para que venhamos estar fazendo um trabalho de prevenção. O deputado Alírio Neto, que está hoje como secretário de Justiça, que tem feito um grande trabalho, mas temos que fazer mais, deputada Luzia, porque nós não podemos aceitar isso. O Distrito Federal tem que ser zero, não tem que estar sendo campeão de nada, principalmente nessa parte de tráfico, não pode. Mas, para isso, nós precisamos da colaboração de todos, deputado Israel. O senhor, sendo professor, o senhor conhece, o senhor está ali de perto, vendo essa situação, e conhece a preocupação dos pais, dos alunos e também dos alunos. Então, eu trago essa mensagem de preocupação que nós temos que ainda fazer muito, temos que estar cobrando, temos que estar mostrando para o secretário de Segurança, que ele já sabe disso, mas temos que cobrar. Ele tem que fazer mais, o governo do Distrito Federal tem que fazer mais. O ano passado foram colocadas inúmeras viaturas novas, mas não é somente o trabalho ostensivo, não é só isso. Tem que ter também o trabalho de prevenção, de conscientização, o trabalho nas escolas, tem que haver também o trabalho nas associações, mas para isso tem que haver parceria, que isso não é um trabalho apenas do governo, é um trabalho que tem que ter a parceria do governo, tem que ter a parceria da sociedade civil e também tem que ter a parceria aqui da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, eu trago essa mensagem de preocupação, mas que nós estamos aqui atentos, estamos aqui trabalhando para isso. E eu conto também com a colaboração de todos os parlamentares. Muito obrigado.
Deputado Evandro, eu queria parabenizar pelo seu pronunciamento, dizer que nós temos hoje situações pontuais que precisariam de um tratamento pontual, além da política geral que nós precisamos produzir no combate ao tráfico de drogas. Eu cito como caso pontual o caso do EIT, que é uma escola tradicional que se situa no centro de Taguatinga, o CEMEIT, e que está numa região controlada pelos pequenos crimes, uma espécie de Cracolândia em Taguatinga. E aí eu fico pensando que a nossa escola, que é um lugar onde deveria haver segurança, é o primeiro lugar de encontro do nosso jovem com a droga, com a gravidez precoce e com muita coisa que não é boa para a juventude. Então, eu quero me somar a essa luta, nós que somos deputados jovens, tenha total apoio da minha parte e saiba que essa é uma luta conjunta nossa e a gente tem que dar um jeito de enfrentar esse problema. Obrigado, deputado. Deputada Luzia de Paula. Eu passo a presidência ao deputado Vasni Derrore.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhores servidores desta casa, senhores da imprensa, quero, nessa tarde de hoje, cumprimentar a mesa diretora que está assumindo, agradecer também a todos os colegas que me ensinaram, me ajudaram a caminhar nos anos de 2011 e 2012, e agradecer, acima de tudo, a Deus, porque Ele me permitiu estar mais esse ano fazendo essa caminhada. E eu não poderia deixar, nesta tarde, de demonstrar a minha grande alegria. Grande alegria porque o Distrito Federal está fazendo a sua história com justiça, porque o governador Agnello está realmente priorizando o que precisa ser priorizado, a criança na sua mais tenra idade. E, ao falar da criança, eu quero parabenizá-lo, deputado Evandro Garla, parabenizá-lo pela preocupação com o nosso jovem, porque esse, com certeza, hoje está passando por essa situação, porque na sua primeira infância, no primeiro momento da sua vida, ou até mesmo na sua concepção, ele não foi amado, não foi respeitado, não foi zelado como deveria zelar. E quando Vossa Excelência coloca da importância das parcerias com as associações, com os segmentos da sociedade não governamental, Vossa Excelência tem toda a razão. O Estado, por si só, ainda não tem condições de assumir todos os problemas que a sociedade vem somando ao longo da sua história. E nós sabemos muito bem que, sem a sociedade também, é impossível o Estado caminhar. Mas é necessário que o Estado comece a perceber que essas políticas têm que ser política de Estado. Hoje, na aula inaugural, eu fiquei muito feliz quando o secretário de Educação colocou que é preciso que a política da assistência, a política da educação, a política da saúde não seja política de governo, e sim política de Estado. Porque só assim nós estaremos fazendo uma soma e mudaremos realmente o destino da nossa comunidade, da nossa sociedade. Quando Vossa Excelência coloca da questão do sofrimento dos jovens, que hoje está entregue às drogas, eu quero dizer a Vossa Excelência, essa semana, percorrendo a cidade onde eu moro, e particularmente na QNN11, eu senti uma tristeza muito grande, mas, ao mesmo tempo, me alegrei, porque, ao ter certeza da instalação do atendimento à criança de 0 a 6 anos, com tanta determinação, nós temos 111 creches. Já, como disse muito bem o deputado Chico Vigilante, 60 já vão ser licitadas, ou publicadas no edital, melhor dizendo. Isso vai ser muito importante para que nós não estejamos, nesse momento, falando de algo que a sociedade, que o Estado deve a esses jovens. Não é justo esses jovens pagar com sua vida pelo descaso do Estado e da sociedade. E nós sabemos que é isso que está acontecendo. E é necessário uma soma muito grande. É necessário uma soma para que nós possamos dar um sentido maior à família, à instituição família, que é a instituição que hoje ela está abalada. E nesse abalo, ela se abala porque justamente ela não teve esse apoio quando essa família, antes da sua constituição, era apenas uma sementinha, era um embrião que se tornaria uma criança e, mais tarde, um adolescente, um jovem e um adulto. E nós sabemos que o descaso foi muito grande ao longo da nossa história. Senhor presidente, muito obrigada. E se nós voltarmos à história, nós vamos perceber que há bem pouco tempo, que falar de 20 anos, talvez na vida de um jovem é muito tempo, mas na história de uma sociedade é pouco tempo. Há 20 anos atrás, pouco se falava de creche e de atendimento de creche. Mas hoje, nós temos um momento especial. O Distrito Federal receberá 111 creches até 2014. E eu tenho uma alegria muito grande da nossa cidade, da cidade onde eu moro, estar recebendo. E eu sei, uma das creches vai ser numa área muito importante, que é na QNQ3, uma área que precisa desse equipamento. Queria também parabenizar ao nosso governador pela chamada, pela nomeação dos concursados, porque nós sabemos que é na educação que se muda, que através do ensino, através do compromisso, eu diria assim, porque nada se faz sem um verdadeiro compromisso. Como o meu tempo, já ocupei o tempo todo, eu vou aqui agradecendo mais uma vez a oportunidade e dizer da minha alegria. Eu não poderia deixar hoje de expressar a minha alegria. O meu coração transborda e eu tenho confiança e tenho a certeza que esse governo, que o governador Agnello, fará que eu fique muito mais alegre, e não só eu, toda a sociedade do Distrito Federal e principalmente as crianças, quando essas creches estiver instalada. Muito obrigada.
Deputada Luzia de Paula, questão de ordem, deputada Arlete Sampaio.
Senhor presidente, nós, na reunião de colégios de líderes, acertamos de votar hoje alguns vetos que já foram acordados entre os parlamentares, quer sejam autores, quer seja também a posição do governo. Então, nós temos aqui um rol de, seguindo a pauta da agenda de hoje, nós temos acordo para derrubar dois vetos, do item 8 e o item 36. E nós temos acordo para manter os vetos do item 11, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 31, 35, 46, 50, 51 e 54. Eu gostaria, se fosse possível, caso não haja nenhuma outra manifestação de parlamentar, que nós pudéssemos submeter ao voto.
Indago os senhores líderes, qual a opinião, se podemos entrar já direto na pauta. Deputado Chico Vigilante, pelo Bloco PT-PRB.
Senhor presidente, nós estamos de acordo e eu queria também pedir a Vossa Excelência que verificasse aí com o pessoal da técnica por que os microfones de plenário não estão acendendo, né? E aproveitar a oportunidade aqui e fazer uma reclamação para a Vossa Excelência. O Fred, que é meu chefe de gabinete, acaba de ser apodado ali por um grupo de vigilantes, reclamando que estão pegando um monte de entulho, caixa velha e tudo da Câmara e colocando lá dentro da guarita dos vigilantes, né? Aí já é pequeno para os vigilantes ficar. Imagina botar um monte de entulho lá dentro junto com eles, né? Aí fica muito ruim, né?
Obrigado, deputado Chico Vigilante. Indago o deputado Cristiano Araújo, pelo Bloco Trabalhistas, se há acordo para entrarmos já na pauta dos vetos. Há também sinal verde do deputado. Indaga a deputada Eliana Pedrosa, pela liderança do PSD. Deputada Eliana Pedrosa, há acordo com relação à proposta do deputado Arlete Sampaio? Há acordo pelo bloco PMDB-PTC, indago o vice-líder, deputada Gaciel Maia. Se há acordo? Há acordo também pela liderança do PEM, deputado Israel Batista, perdão, acordo também podemos entrar. Creio
Senhor
que...
Presidente.
Deputado Washington Mesquita.
Pedirei a Vossa Excelência que incluísse na ordem do dia o requerimento de minha autoria 2126 de 2013, por favor.
Estamos, eu peço o deputado uns minutinhos para mim verificar aqui a pauta. Eu dou retorno para Vossa Excelência daqui a pouco.
Muito obrigado.
Acordo, portanto, podemos entrar na pauta da nossa sessão ordinária. Declaro encerrado o comunicado dos líderes e dos senhores parlamentares. Passamos à ordem do dia. Convido o senhor deputado Israel Batista, que já encontra-se aqui na mesa, que faça a leitura do item número 8. Leitura do item número 8, que é o PL 483/2011.
Desculpa. Item número 8, né? Apreciação do veto total ao projeto de lei número 483/2011. De autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre a adoção de dispositivo de sonorização nas salas de aula das instituições de ensino da rede pública e privada no âmbito do Distrito Federal.
Solicito o senhor relator para proferir relatório sobre o veto total. Deputado Chico Leite, presidente da CCJ, indago ao vice-presidente, deputado Robério Negreiro, não encontrando-se nem o presidente nem o vice-presidente, designo o senhor deputado Ailton Gomes para fazer a leitura do relatório do referido veto. Deputado Ailton Gomes, por gentileza. Desculpa, deputado Ailton.
Senhor presidente, aqui por parte da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 483/2011, que dispõe sobre a adoção de dispositivo de sonorização das salas de aula da instituição de ensino da rede pública e privada no âmbito da comissão, aqui no âmbito do Distrito Federal. Remetido ao chefe do Poder Executivo do projeto, foi oposto veto total sob alegações de que a proposição iria de encontro ao artigo 11 da Lei Complementar nº 13, de 96, que veda o uso de projetos autorizativos para suprir iniciativa privativa de outro poder ou de que dependam da decisão de autoridades administrativas do Distrito Federal, de que criaria despesas de caráter continuado sem observância das familiaridades exigidas pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Eis as informações que julgamos necessário à deliberação dessa Casa sobre o veto em causa.
Não. Em discussão, o veto total. Não havendo quem queira discutir, em votação. A votação será pelo processo nominal. Convido o senhor secretário para que chame os senhores deputados. Deputada Arlete Sampaio, pela questão de ordem.
Só para reforçar o encaminhamento anteriormente dado, o acordo é para derrubada desse veto.
Os deputados que forem favoráveis ao veto, que votem sim E aos contrários, que votem não. Senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Deputado Agaciel Maia. Não. Deputada Arlete Sampaio.
Não.
Deputado Ailton Gomes. Deputado Benedito Domingos. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite. Chico Leite está ausente. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Não. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Não. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Evandro Garla. Deputado Joy Vale, ausente. Tá ali. Desculpa, Joy, está escondidinho aí. Não. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula. Deputado Olair Francisco, ausente, né? Ausente. Deputado Patrício, ausente. Professor Israel, não. Deputado Rádio Massu, não. Deputado Robério Negreiros, Robério, está ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Asni.
Não. Com 15 votos contrário e 9 ausentes, o referido veto, o veto total ao projeto de lei 483 de 2011 foi mantido, portanto, com 15 votos não, 9 ausência. Perdoe aqui. O veto total ao projeto de lei número 483 de 2011 foi rejeitado com 15 votos não e 9 ausência. Passamos para o próximo item de pauta, o item número 11. Solicita ao senhor secretário que faça a leitura. Antes, porém, ouçamos a questão de ordem, deputado Benedito.
Senhor presidente, e demais companheiros, principalmente os nossos líderes, eu quero externar aqui meus agradecimentos para a compreensão do projeto, porque quando nós fizemos o projeto, deputado Arlete, tinha na época mais de 350 professores com atestado médico fora das salas de aula por ter afetado o sistema de voz pelo esforço que eles fazem em uma turma de mais de 40 alunos. E, por outro lado, não há gasto, porque o que nos consta, senhor presidente, já existem em todas as escolas, ou na maioria delas, já esse material disponível. Simplesmente a regulamentação do governo para que faça uso, trazendo aos professores uma melhor condição deles ministrarem suas aulas e aos alunos uma melhor audição também para aprenderem melhor. Por isso, meus agradecimentos a todos os nossos líderes que no Colégio de Líderes tomou essa iniciativa, nossos agradecimentos e reconhecimento. Eu acredito que esse projeto não é de autoria de uma pessoa, mas dessa casa, e trará grande benefício aos professores da rede pública do Distrito Federal. Muito obrigado.
Obrigado, deputado Benedito Domingos. Solicito, senhor secretário, que faça a leitura do item número 11.
Item número 11, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 828 de 2012 do Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 150 mil. Reais.
Convido o senhor deputado Joival, integrante da Comissão de Constituição e Justiça, que faça a leitura do parecer ao referido veto. Faço o proferir o relatório sobre os vetos parciais.
Veto parcial oposto ao projeto de lei número 828/2012, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$ 150 mil. Reais. Pela mensagem 187/2012, o chefe do Poder Executivo comunicou a esta Casa a oposição de veto parcial ao projeto de lei número 828/2012, de autoria daquele poder. O projeto foi aprovado com 84 emendas aditivas. Após as modificações, a redação final ficou na forma acostada a folhas 157 a 237. Remetida ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto ao veto parcial quanto ao conteúdo de algumas das emendas parlamentares. A emenda aditiva de plenário número 2, proposta pelo deputado Vasily de Ruri, foi vetada sob a alegação de que o programa de trabalho indicado para suplementação seria classificado como atividade, não podia ser associado à natureza de despesa 449051. A emenda número 29, de autoria do deputado Isaio Batista, foi vetada, sob a alegação de que estaria cancelando e suplementando no mesmo programa de trabalho e natureza de despesa. As emendas 36, 38, 44 e 45, todas do deputado Isaio Batista, receberam o veto sob o fundamento de que a ação 4090, apoio a eventos, deveria estar relacionada a um programa temático específico da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. As emendas 64 e 74, antes de apoio do deputado do Joivale, teriam feito referência a programas de trabalho que já estariam desbloqueados para atender ao ofício 29/2012, motivo pelo qual foram vetadas. O veto às emendas 83 e 84, propostas pelo deputado Alay Francisco, se baseou em alegada insuficiência de saldo no fundo de contingência, apresentado como fonte de financiamento das despesas. As emendas aditivas de plenário número 5P e 6P, de autoria do deputado Siqueira Campos, foram vetadas segundo a mensagem, devido à insuficiência de saldo para cancelamento nas fontes apresentadas. Já a emenda de plenário do segundo turno, número 3P, que teve a deputada Liliane Roriz como primeira signatária, recebeu o veto, pois haveria incompatibilidade entre o subtítulo proposto, que sugere a transferência de recursos públicos à instituição privada, com a ação 2094, promoção de assistência social comunitária, cujo produto é família assistida. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação desta Casa sobre o veto parcial em causa, presidente.
Obrigado, deputado Joivale. Em consulta aos senhores líderes, se há acordo para votar em bloco os vetos parciais às emendas número 29, 36, 38, 44, 45, 64, 74, 83, 84. Como também as emendas 2 de plenário, 5 de plenário e a emenda número 6 de plenário e a emenda 3 de plenário, segundo turno. Indago se há acordo para votar em bloco. Há acordo. Convido ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores parlamentares. Para encaminhar a líder do governo, deputada Arlete Sampaio.
O acordo é pela manutenção do veto.
O entendimento dos líderes é que haja a manutenção dos referidos vetos. Portanto, o voto é sim. Passo a palavra ao senhor secretário para a chamada nominal dos senhores deputados.
Deputada Gaciel Maia, deputada Arlete Sampaio, deputado Ailton Gomes, deputado Benedito Domingos, deputada Celina Leão. Está perfeito. Deputada Celina Leão ausente. Deputado Chico Leite
Ausente. Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Cristiano saiu? Sim. Está no banheiro. Deputado Doutor Michel. Está ausente. Deputado Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joey Vale. Sim. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olair Francisco. Ausente. Deputado Patrício. Ausente. Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Radmaçu. Sim. Deputado Robério Negreiros. Ausente. Deputado Rony Nemer. Ausente. Deputado Washington Mesquita. Washington. Sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Vazine Derrori.
Sim.
Sim.
Os vetos parciais, a parte dos anexos 2 e 4, referente às emendas número 29, 36, 38, 44, 45, 64, 74, 83, 84, emenda número 2 de plenário, 5 de plenário, 6 de plenário e a emenda número 3 de plenário, segundo turno. O resultado é o seguinte, foram 16 votos sim, portanto, o veto está mantido e 9 votos nove ausência. Portanto, os referidos vetos foram mantidos. Quinze votos sim, portanto, está mantido os referidos vetos anunciado há pouco. Nesse instante, passo ao secretário a leitura do item número 17.
Item 17, apreciação do veto total ao projeto de lei número 110 de 2011 do deputado Chico Leite, que dispõe sobre a publicação na rede mundial de computadores, internet, dos pagamentos que menciona e da outras providências.
Solicito ao relator para proferir o relatório sobre o veto total. Convido o deputado Ailton Gomes. Por gentileza, deputado, como integrante da CCJ remanescente.
Senhor presidente, aqui por parte da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 110 de 2011, que dispõe sobre a publicação na rede mundial de computadores, a internet, dos pagamentos que menciona e da outras providências de autoria do deputado Chico Leite, remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto, veto total, sob a alegação de que a razão da Lei Federal nº 12.527/2011 tramita na Câmara Legislativa do projeto de Lei 932/2012, de autoria do Poder Executivo, que regula o acesso à informação do Distrito Federal, que abarcaria de modo sistematizado a matéria contemplada na proposição vetada. Eis as informações que julgamos necessárias à deliberação dessa Casa sobre o veto parcial em causa.
Em discussão.
Veto total.
Em discussão, veto total. Não havendo. Desculpa, alguém queira. Deputado Arlete Sampaio, para encaminhar o referido veto.
Alô. Como já foi mencionado pelo próprio parecerista, o projeto aprovado nessa casa de acesso à informação contempla o texto desse atual projeto, por isso a posição consensual e que nós possamos manter o veto.
Não havendo quem queira discutir a matéria, votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim, e os contrários, votem não. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores deputados para a votação.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Deputado Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim.
Senhor presidente, antes de votar, eu quero justificar aqui a ausência do deputado Chico Leite. É que ele teve que ir ao médico, não é nada de grave, não, mas ele teve que ir numa consulta. Portanto, ele está ausente em função de estar no médico nesse momento. E o meu voto é pela manutenção do veto.
Voto sim, deputado Chico Vigilante. Deputado Cláudio Abrantes. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa.
Cadê a Eliana? Olha. Senhor secretário, eu também queria aproveitar a oportunidade para justificar a ausência da deputada Celina Leão, que também está com atendimento médico no dia de hoje.
Deputada Eliana Pedrosa, sim. Deputado Evandro Garla, sim. Deputado Joy Vale. Deputado Joy Vale. Ausente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Olay Francisco, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Radmaçu, sim. Deputado Robério Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Wasni de Rouri, sim.
O veto total ao PL 110-2011 foi mantido com 13 votos sim e 11 ausência. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do item número 18.
Item 18, apreciação do veto total ao projeto de lei número 866-2008, deputado Patrício. Estabelece a obrigatoriedade de instalação de película protetora nos vidros das frotas de ônibus do Distrito Federal.
Solicito o relator para proferir relatório sobre o veto total. Convido o senhor deputado Ailton Gomes, como integrante da CCJ, para que faça a leitura do referido veto.
Da Comissão de Constituição e Justiça sobre o veto total oposto ao projeto de lei número 866 de 2008, que estabelece a obrigatoriedade de instalação de película protetora nos vidros das frotas de ônibus do Distrito Federal. O projeto foi aprovado na forma de substitutivo, ficando em redação final conforme folha 27. Remetido ao chefe do Poder Executivo, o projeto foi oposto. Veto total sob a alegação de que a matéria que procura regular-se se insere nas competências legislativas do Distrito Federal, por ser da União a competência para dispor sobre trânsito e transporte. Ademais, afirma que o Código de Trânsito Brasileiro não elenca películas no rol dos equipamentos obrigatórios de proteção e segurança, pelo que não haveria possibilidade de instituir e regulamentar a obrigação pretendida pelo projeto. Eis as informações que julgamos necessária à deliberação dessa casa sobre o veto total, nesta casa.
Não havendo quem queira discutir, ou melhor, perdão, em discussão, veto total. Encaminhamento, deputada Arlete Sampaio.
Acordo do Colégio Lias também é pela manutenção do veto ao projeto 866.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem favoráveis ao veto, votem sim, e os contrários votem não. Senhor secretário.
Deputado Agaciel Maia.
Sim.
Deputado Arlete Sampaio.
Sim.
Sim. Deputado Ailton Gomes. Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel. Ausente. Deputado Eliana Pedrosa. Sim. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. O Joy saiu, né? Ausente. Deputada Liliane Roriz. Ausente. Deputada Luzia de Paula. Sim. Deputado Olay Francisco, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel, sim. Deputado Radmaçu, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita.
Washington saiu.
Deputado Washington, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Asni Derrore,
sim.
Sim.
O veto total ao projeto de lei 866-2008 foi mantido com 13 votos sim e 11 ausências. Perdão. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do item número 19.
Item 19, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 635 de 2011 do deputado Agaciel Maia, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal o dia do uso racional de motocicleta.
Solicito o relator para proferir relatório sobre os vetos parciais ao parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º. Convido o deputado Ailton Gomes.
Senhor presidente, aqui da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o veto parcial oposto ao projeto de lei número 635-2011, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal o dia do uso racional de motocicleta. Relatoria do deputado Chico Leite. O projeto sofreu alterações, ficando sua redação final conforme folha 14, remetido ao chefe do Poder Executivo, foi oposto o veto parcial ao conteúdo, ao parágrafo 1 do artigo 1º, ao artigo 2º do projeto, sob a ligação de que esses dispositivos criariam para o Distrito Federal obrigações de promover atividades relacionadas ao uso racional de motocicleta. o que estaria no âmbito da organização e funcionamento da administração. Uma das competências privativas do governador do Distrito Federal. Eis as informações que julgamos necessárias da deliberação dessa casa sobre o veto... É veto total, hein? Parcial. Sobre o veto parcial nesta casa, senhor presidente.
Em discussão, os vetos parciais ao parágrafo único do artigo 1º e ao artigo 2º. Consulta, senhora líder do governo, qual o encaminhamento da matéria?
O encaminhamento é pela manutenção do veto.
Consulta os líderes se há acordo para votar em bloco os vetos parciais. Acordo. Deputado Chico Vigilante, acordo.
Sim.
Deputada Gaciel Maia, acordo. Deputado Israel Batista, acordo. Deputado Benedito Domingos, acordo. Havendo acordo, senhores líderes, a votação será em bloco aos vetos parciais. A votação será pelo processo nominal. Convido o senhor secretário que, os deputados que forem favoráveis aos vetos votem sim e aos contrários votem não. Solicita ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Deputada Gaciel Maia. Sim. Deputada Arlete Sampaio. Sim. Deputada Ailton Gomes. Sim. Deputado Benedito Domingos. Sim. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputado Cláudio Abrantes. Sim. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Doutor Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa. Eliana saiu. Ausente. Deputado Evandro Garla. Sim. Deputado Joy Vale. Deputado Cristiano. Ausente. Deputado Cristiano Araújo, de ausente.
Sim.
Para sim. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, sim. Deputado Alair Francisco, ausente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Professor Israel Batista, sim. Deputado Rádio Massu, sim. Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, sim. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Wesley de Rory,
sim.
Sim.
O veto parcial ao parágrafo único do artigo, os vetos parciais, perdão, ao parágrafo único do artigo 1º e o artigo 2º foram mantidos com 13 votos sim e 11 ausência. Passamos para o próximo item.
Senhor presidente, apenas para informar que eu vou me ausentar agora.
Deputado Cristiano Araújo.
Vou me ausentar, que eu tenho audiência no Buriti agora, e então logo acaba o retorno.
Obrigado, deputado Cristiano, pela justificativa. Convido o senhor secretário que faça a leitura do item número 21.
Item 21, apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 903 de 2012, Poder Executivo, que abre crédito especial à lei orçamentária anual do Distrito Federal no valor de R$1.500.000.
Solicito ao relator para proferir relatório sobre o veto parcial a parte dos anexos 1, 2, 3 e 4, referente às emendas número 23, 24, 28, 29, 31, 46, 66, 68, 70 e a 5 de plenário e a 11 também de plenário, 17 e 20 também de plenário. Convido o senhor deputado Ailton Gomes. Questão de ordem, deputado Chico Vigilante. Perdão, deputado.
Senhor presidente, a minha questão de ordem é que, nesse momento, é visível a falta de quórum qualificado para votação. Tendo em vista que alguns deputados que ficaram até agora em plenário tiveram que se ausentar e, à medida que forem chamados, vão aparecer como ausentes, eu faria um pedido a Vossa Excelência que a gente encerrasse a sessão. E aí eu peço verificação de quórum.
Deputado, há pouco nós estávamos bem no liminar e ao processar a votação, o 13º apareceu. Então, sugiro, Vossa Excelência, que a gente mantenha a votação e, se não houver quórum, a gente encerra. Convido ao senhor secretário, ou melhor, convido ao senhor relator, deputado Ailton Gomes. Sim. Não, realmente... Eu vou, antes de pedir a leitura do relatório, eu vou pedir a conferência de quórum. Solicito, senhor secretário, que faça a chamada nominal dos senhores deputados.
Deputado Agaciel Maia, verificação de quórum. Deputado Agaciel Maia, presente. Deputado Arlete Sampaio, presente. Deputado Ailton Gomes, presente. Ailton está aí. Não, deputado Ailton Gomes, ausente. Deputado Benedito Domingos, presente. Deputada Celina Leão, ausente. Deputado Chico Leite, ausente. Deputado Chico Vigilante, presente. Deputado Cláudio Abrantes, presente. Deputado Cristiano Araújo, ausente. Deputado Dr. Michel, ausente. Deputada Eliana Pedrosa, deputada Eliana Pedrosa, ausente. Deputado Evandro Garla, presente. Deputado Joy Vale, presente. Deputada Liliane Roriz, ausente. Deputada Luzia de Paula, presente. Deputado Alair Francisco, ausente. Deputado Professor Israel, presente. Deputado Patrício, ausente. Deputado Radmaçu, presente. O rádio está saindo? Está indo? Deputado Roberto Negreiros, ausente. Deputado Rony Nemer, ausente. Deputado Washington Mesquita, presente. Deputado Wellington Luiz, ausente. Deputado Osnir Rouri, presente.
Tem 12. O Michel chegou, será que vai ficar?
Indago ao deputado Michel se confirma a presença ou não. Não confirma. Então, não há quórum. Nós temos 12 parlamentares em plenário. Antes de encerrar, solicito, senhor secretário, que faça a leitura dos expedientes. Eu, antes, deputado Israel Batista, eu gostaria de informar o deputado Washington Mesquita, pedir ele desculpa, porque ainda nós não temos no registro da assessoria de apoio ao plenário o requerimento 21 e 26 de autoria de Vossa Excelência. Então, eu, na próxima sessão deliberativa, será incluído para votação as referidas matérias.
Agradeço, Vossa Excelência.
Obrigado.
Ata sucinta da segunda sessão ordinária em 6 de fevereiro de 2013. Solicito a dispensa da leitura e a aprovação da mesma.
Autorizado. E declaro como lida e aprovada a referida ata. Não havendo mais nada a tratar e aproveitando para desejar a todos os colegas parlamentares um feliz período de carnaval e informando que na próxima quinta-feira teremos sessão normal neste plenário. Muito obrigado e declaro encerrada a referida sessão.